בעזרת השם, דף סמך דלת, את הצדש בבא קמא, עולה פסור. שלום עליכם, מבין זה נובו דף. סתמבו דף סמך דלת, נדסם הסגונדה ניה ג'סימה. אמר מר, מוזגור הנאליזה, ברטק, אין שביר נופינות דושור אנטריור. הנוס המשנה ג'סי, כי כאילו מפסור חוב, בסקרת המין של פורטה, הוא גנף, איתה אובריגסון שפגע הוא דוברו, הוא כפל, אינדפנית שדו כאילו חובו, אובג'טוס, אנימייס, דנו מזמו. E agora, a questão é de onde a Mishnah aprendeu isso. Então, temos uma braita da que foi ensinada na Yeshiva de Hizkia, que explica a fonte dessa lei. Vimos essa braita no final do shiur anterior, rapidamente. Agora a Gemara vai analisar essa braita. Esse daf é uma sequência do daf de ontem. Então, vamos tentar revisar os pontos principais para poder entender esse daf. Então, fala na Amar, mas disse a Braita, Yomar Shor Vegreva. Então a Braita diz que esse passuco referente ao ladrão é esse de uma certa forma. Tem palavras sobrando, e essas palavras sobrando vêm nos dizer que independente do que o ladrão rouba, ele tem que pagar o dobro. E agora vai explicar agora esse princípio da Braita. Yomar Shor Vegreva. A primeira questão da Braita é por que a Torá tem que mencionar que o ladrão ele roubou? A Torá fala de forma genérica. Depois a Torá fala, o ladrão roubou um boi, um burro, um cabrito. Por que a Torá tem que mencionar todos esses animais? Pergunta aberta, a Torá poderia dizer que o ladrão roubou um boi. Ou outras coisas. Shor veknevá. E seria suficiente? Agora a pergunta sobre isso, vamos entender melhor a pergunta da Braita na sequência. Miktiv shor veknevá. Gnevá shor utertiv. Torá escreve que o ladrão roubou algo. A Torá generaliza. Depois a Torá fala, o ladrão roubou um boi, um burro, ou um cabrito, um cê, ou um carneiro. A Torá especifica. Então a Braita deveria dizer, primeiro, que o ladrão roubou algo, que essa é a primeira coisa que o pastor diz. Depois mencionar o boi, e a Braita diz que a Torá deveria falar que o ladrão roubou um boi, ou outra coisa, não está batendo com a ordem do pastor. E ritema ilu nemar que amar, ilu nemar shorveg nevá. Talvez o que a Braita veio dizer é que a Torá deveria ter invertido a ordem das palavras, deveria ter dito que o ladrão roubou um boi ou outra coisa. Talvez essa é a pergunta da Braita. Mimat Damat. Não é possível explicar assim a Braita, porque não faz sentido. Ma prat me furash hava shor prat vegneva klar, prato klar nasa klar musi fala prat. Porque a Braita diz que se a Torá tivesse escrito dessa forma, só mencionando o boi, então a gente iria entender que a Torá abriu um conjunto quando a Torá generaliza. O ladrão roubou algo, a Torá abriu um conjunto. Falou de forma genérica, um claro. E fala dentro do conjunto, tem o que foi especificado, o boi e coisas parecidas. Porém, sim, o que a Braita quis dizer é que a Torá deveria falar, primeiro, que o ladrão roubou o boi ou outra coisa. O que a Torá escreveu é um prat, a Torá especificou o boi. Depois um klal, depois a Torá generalizou. E quando a Torá escreve dessa forma um prat, e depois um klal, especificou e depois falou de uma forma genérica, a Torá abriu um conjunto, e dentro do conjunto tem coisas que foram especificadas, e coisas diferentes também. E a Braita diz que no conjunto que a Torá abriu, só tem coisas parecidas com o boi. E trabalhou com ele. Se o que a Torá tivesse dito era boi, de forma específica, depois de analisar, a gente ia saber que se o ladrão roubou qualquer coisa, o ladrão teria que pagar o dobro. Então não pode ser que faça essa questão da Braita, ela que dirtiv ka abri gneva veshor. Então conclui a Gemara, a Braita realmente quis dizer que a Torá deve ter falado que o ladrão roubou algo, falou de forma genérica, e mencionou só o boi. E a linguagem da Braita, que mencionou o boi antes, não foi exata. Mas isso que a Braita quis dizer. Pergunta para mim, Matita Mart Hakol Bichlal, Oma Prat Mefurash Havalik Neva Klal, Veshol Prat, Klal Oprat, En Bichlal Mash Bifrat. Se a pergunta da Braita é como a gente acabou de falar, o ladrão roubou algo, a Torá falou de forma genérica, abrangente. Depois a Torá falou o boi, especificou. O resultado dessa equação é um Klal e um Prat, En Bichlal Ela Mash Bifrat. A regra que recebemos desde Moshe Rabbeinu, como explicar um passo desses, é que a Torá abriu um conjunto, e dentro do conjunto só está o que foi especificado. Shor in midei achrin alon. Então, somente se o ladrão roubou um boi, secretamente, ele tem que pagar o dobro, outra coisa não. E a Breita falou que dentro do conjunto teriam coisas parecidas também com o boi, coisas semelhantes, como outros animais que têm características como o boi, por exemplo, se podem ser sacrificados no Beit HaMikdash, como o boi pode ser um sacrifício. Então, não pode ser que foi essa a questão da Breita. Amarava de Sirava, Tana Achaim Kasamichlei, Veklar Uprat Uklar Kamarli. Amará reexplica a Breita. Falará o seguinte, quando a Breita perguntou que a Torá deveria ter dito Gnevá Veshor, ela não roubou algo, mencionou, por exemplo, o boi, a Breita também está pensando na sequência do passo que a Torá fala Chaim, Chaim Shnaim Yishalem. Se o ladrão roubou qualquer animal, a Torá falou de forma genérica para a gente, é um outro claro. E a Torá fala que tem que pagar o dobro do que ele roubou. Então, a Breita se refere a um claro, o prat e um claro. Então, por isso fala a Breita que a Torá abriu um conjunto com esse claro, o prat e o claro. E a regra diz que a Torá fala de forma genérica, específica e depois genérica outra vez. A Torá abriu um conjunto e dentro do conjunto tem o que foi especificado e coisas parecidas. Então a Breita perguntou por que não é suficiente mencionar só o boi entre essas duas linguagens genéricas, Gnevá e Chaim. Pergunta Gmarav, Halodam e Klala Batra e Klala Kala. Pergunta Gmarav, mas a Torá falou Gnevá, o ladrão roubou algo, a Torá falou de forma bem abrangente, que ele tem que pagar o dobro. A segunda generalização, Chaim, é mais específica. Se o ladrão roubou qualquer animal, ele tem que pagar o dobro. Então, as duas linguagens genéricas não são paralelas. Uma linguagem é bem mais abrangente do que a outra. Não seria explicado como um claro, um prato e um claro? Fala, Tana de Bira Bishmaelo de Kaigava Dares Klal Uprat. Fala, mulher, temos a opinião da Breita, que foi ensinada na Yeshiva de Rabi Ishmael, que sim explica dessa forma, mesmo que a Torá menciona duas linguagens genéricas diferentes, uma mais abrangente que a outra, por exemplo, isso continua sendo um claro, um prato e um claro. Então perguntou a Breita, que sustenta dessa forma também, por que a Torá tem que mencionar o cabrito, o burro? Será suficiente mencionar o boi? Agora a Gmará pula para o fim da Breita, e logo mais a Gmará vai explicar como a Breita chegou até a pergunta final. A pergunta final da Breita é In imatzeti matzeh lamali yomar shor vegneva vechaim veakol bichla. A pergunta final da Breita é: será suficiente que a Torá diria que o ladrão roubou algo e ele tem que pagar o dobro? Falou de forma abrangente. Depois a Torá menciona o boi, o burro e o cabrito para ensinar novidades que a gente já vê na sequência. E depois a Torá mencionaria Chaim. Outra vez foi falado de forma abrangente. É um outro claro. E saberíamos que independente do que o ladrão roubou, mesmo objetos, ele tem que pagar o dobro. Vamos ver como a Breita chegou a essa conclusão na sequência. E a pergunta da Breita é por que a Torá tem que dizer im imatze timatze, que é uma outra linguagem genérica que a Torá diz antes desse psukim que a gente está vendo agora. Explica, Gmará, como a Breita chegou nessa pergunta final. Ilu ken haiti omer ma prad mefurash davar hakarev legav mizbeach. Av kol hakarev legav mizbeach. Fala a Breita, se a Torá tivesse só dito o ladrão roubou algo, como um boi ou um outro animal, temos um claro, outro claro e algo específico no meio, a gente ia colocar no conjunto coisas parecidas com o boi, ou seja, animais que podem ser usados como sacrifícios. Outros animais que não podem ser sacrificados estão fora do conjunto. Se o ladrão furtou um cavalo, se a Torá tivesse mencionado só o boi, o ladrão não tem que pagar o dobro, porque o cavalo não parece com o boi, o cavalo não pode ser sacrificado. Mas de Halevi, sei que Shomer se amor. A questão da Braita é, na sequência, por que a Torá tem que mencionar então o cabrito? O cabrito é um animal que pode ser sacrificado. A palavra cabrito está sobrando. A Torá menciona o cabrito para abrir mais o conjunto. A Torá fala cabrito para generalizar. Independente do que o ladrão roubou, ele tem que pagar o dobro. Então a Breita perguntou por que a Torá tem que mencionar também o burro? Se é suficiente dizer que o ladrão roubou algo, é um claro. Depois o prat, o boi e o cabrito. Não teria que mencionar o burro. Depois menciona Chaim, ou ladrão roubou outro animal. E no que naíti omer ma prat mefuraj davar akadosh b'chorá, avkol davar akadosh b'chorá. A Breda respondeu que se ela tivesse dito que o ladrão roubou algo, como o boi ou o cabrito, ia nos dizer que somente animais que parecem com o boi e o cabrito estão no conjunto. Ou seja, animais que a fêmea do animal que dá a cria um primogênito, o primogênito ele tem uma certa santidade, como o primogênito da vaca ou da ovelha. É um corbano, um sacrifício de Behor, que é sacrificado no Beit HaMikdash. Você poderia pensar que outros animais que não têm o primogênito da fêmea santificado estão fora do conjunto. Se o ladrão roubou um cavalo que não tem o primogênito santificado, não teria que pagar o dobro. Mas, a questão seguinte da Braita é: por que a Torá tem que mencionar o burro? A fêmea do burro que dá a criar um primogênito, o primogênito tem uma certa santidade. Tanto que temos que fazer o ritual de Pidyon Peter Hamor, resgatar esse primogênito da fêmea do burro, para poder usar ele para algum trabalho. Ele não é sacrificado no Beit HaMikdash, mas ele tem uma certa santidade. Então, se a Torá tivesse dito que o ladrão roubou algo, como o boi ou o cabrito, eu já saberia que se o ladrão roubou um burro, ele tem que pagar o dobro também. Porque o burro também tem o primogênito da fêmea santificado. Então por que a Torá tem que mencionar o burro? Essa palavra está sobrando? Hamani Mekayim Gnevan, Labot Kondavada, a Torá mencionou o burro para generalizar por completo. E dizer, independente do que o ladrão furtou, tem que pagar o dobro, o kefir. Então a questão é, por que a Torá tem que mencionar Imimatzete Matzete? Que a Torá diga que o ladrão roubou algo como o boi, o burro e o cabrito, ou outro animal, e já saberíamos que a Torá vem incluir todas as coisas que o ladrão furtou e tem a obrigação de pagar o dobro. E eu quero ter uma irmã para não furar Balechaim, Avkol Balechaim. Então, explica a Braita, não é suficiente que a Torá diga só o boi, o cabrito e o burro. Porque eu poderia dizer que somente está no conjunto que é semelhante ao que foi especificado, somente animais, tanto animais que podem ser sacrificados ou não, animais que têm o primogênito santificado ou não, mas outras coisas não. A Torá não menciona objetos, então eu poderia pensar que o ladrão que furta algum objeto não tem que pagar o dobro. Mas então a questão é, se quando a Torá fala que o boi e o burro ou o cabrito que foram furtados obriga o ladrão a pagar o dobro, é saberíamos que, independente do animal que o ladrão furta, ele tem que pagar o dobro. Porque quando a Torá generaliza pela segunda vez, a Torá diz Chaim, independente de qual animal que o ladrão furtou, ele tem que pagar o dobro. Por que dizer algo que a gente já sabia? A Torá poderia generalizar de outra forma. Hamani Mekayim Gnevah Rabot Kol Davar. Então perguntou a Breda no final, se a Torá diz Chaim, a palavra Chaim veio dizer que independente de qual animal que o ladrão furtou, ele tem que pagar o dobro, já saberíamos disso. Deve ser que a Torá veio indicar, abrir mais o conjunto e dizer que independente do que o ladrão furta, ele tem que pagar o dobro. Por isso a Torá escreve palavras a mais, para a gente dizer que a Torá veio abrir mais o conjunto. Mesmo que o ladrão roubou um objeto, ele tem que pagar o dobro também. Então a questão final da Braita é im imatzet imatzet lamali, porque a Torá tem que generalizar antes desse suquinho dizendo imatzet imatzet, independente do que o ladrão roubou, ele tem que pagar o dobro. Viramos a página. Fala, não, realmente é uma boa pergunta. Qual é a resposta? A Braita não responde essa pergunta. Fala, mishum deit lepircha. Realmente, a Torá tem que mencionar im imatzet imatzet. Tem que generalizar antes desse suki. Por quê? Rabot kol davar meicha kamaitile. Michal batra, klala gufe chaim tivbe. De onde aprenderíamos que mesmo que o ladrão roubou algum objeto inanimado, ele tem que pagar o dobro? Da palavra chaim. O segundo claro. Segundo a generalização. Mas a palavra chaim significa animais. Então a questão é, não saberíamos da palavra chaim que se o ladrão roubou objetos, ele tem que pagar o dobro. Por isso, a Torá tem que dizer imimatzet imatzet. Explica a Gemara, claro, prato, claro, mai kama anelei. Ile atuye kol davar, hachaim tif, bale chaim imid achrin elo, mishumach yitzich imimatzet imatzet. Explica a Gemara, a resposta, a questão da Braita. A Braita perguntou, a Torá fala chaim, está sobrando, já saberíamos que ladrão furtou animais, tem que pagar o duro. Que tem que falar outra vez? Mesma coisa, Haim, animais. Deve ser que a Torá veio dizer, abrir mais o conjunto e dizer que mesmo que o ladrão roubou objetos, tem que pagar o dobro. Então, por que a Torá tem que falar, Ibi Matzete Matze, generalizar antes desse suquim? Falando, pelo contrário, a Torá me ensina Haim, que significa animais. Como você pode aprender dessa palavra que mesmo que o ladrão roubou objetos inanimados, ele tem que pagar o dobro? Temos um claro, um prato e um claro. A Torá generaliza, fala que Neval, ladrão roubou algo, e especificou, mencionou o boi, o burro e o cabrito. Depois falou Haim, porque era animal. Mas isso que a Torá generaliza pela segunda vez é uma generalização específica, limitada, que se refere a animais. Então, fala Balei Haim, Mirachim Elo, eu poderia dizer que somente animais que foram furtados obrigam o ladrão a pagar o dobro, outros objetos não, por isso fala Mishumach, Itzich, Imimatze, Timatze. Justamente por isso, para a gente saber que o ladrão furtou objetos, tem que pagar o dobro, a Torá tem que dizer imimatze timatze, generalizando no antes desse psukim que a gente está vendo. Quando a Torá chega nessa conclusão, está explicando o final da Braita, a dinâmica do psukim muda. Quando a Torá fala imimatze, o ladrão foi desmascarado, ele roubou, ele tem que pagar o dobro, a Torá fala de uma bem abrangente. Independente do que ele furtou, ele tem que pagar o dobro. Depois a Torá fala timatze, outra vez, outra linguagem genérica, um outro claro. Depois a Torá especifica, ele furtou um boi, um burro, um cabrito, é o prat. Depois a Torá fala, Haim, ou ele roubou qualquer animal, ele tem que pagar o dobro. Então vamos estudar todo esse psukim com uma sequência, só como a gente vai ver logo mais. Amri perguntaram aos sábios, Behash neklalot desmiche adadenino. O que a Gemara quis dizer anteriormente é que imatze é o primeiro klal, timatze é o segundo klal, outra linguagem genérica, e o que a Torá especifica na sequência, o boi, o burro e o cabrito, é o prat. A questão é que não temos um claro, um prato e um claro. Escrito na Torá temos um claro, outro claro, outra linguagem genérica, e depois o prat, o que foi especificado. Não, um claro, um prato e um claro. A maravilha que de Amri e Maharava, como a Conchatá Motze, Shnei, Claro, Asmuchin, Zelazé, até o prat, Benem, Vedunam, Beklal, o prat, o claro. Explica Ravina, os sábios da terra de Israel explicaram. Quando a Torá diz um clal, depois outro clal, depois a especificação, depois o prat, é como se o que foi especificado está entre um clal e outro clal. Quando a Torá fala imatze, é uma linguagem genérica. É como se a Torá tivesse escrito o boi, o burro e o cabrito logo em seguida, e depois imatze, o segundo clal. Então temos o clal e o prat e o clal. E temos também, depois que a Torá fala Haim, da palavra Haim sabemos que se o ladrão furtou qualquer animal, tem a obrigação de pagar o dobro. E a Torá escreve Imatze Timatze, é um outro conjunto que a Torá abre, dizendo que, independente do que foi roubado, o ladrão tem que pagar o dobro, mesmo que foram objetos inanimados, como a gente vai ver agora. Shadeshor ben Imatze Timatze Latue Mai Ilatue Baruch Haim Mechaim Nafka. A Torá escreve como se fosse a palavra boi entre imatze e timatze, entre as duas linguagens genéricas. Para dizer o quê? Se a Torá veio dizer que se o ladrão furtou animais, ele tem que pagar o dobro, já sabemos disso da palavra haim. Significa animais. Ele era tudo davar shir balei haim. O droshach, que a Torá veio dizer, é que mesmo algo que não é um animal, obriga o ladrão a pagar o dobro. Da seguinte forma, ma prat mefuraj davar amitalter vegufu mamon, afko davar amitalter vegufu mamon. Já sabemos que o ladrão furtou animais e paga o dobro. A Torá menciona o boi para dizer que algo que parece com o boi, mesmo que não é um animal, obriga o ladrão a pagar o dobro. Ou seja, ele roubou algo móvel, é algo que tem um valor monetário. Um objeto, por exemplo. Vetu, shadechamot ben imatzele timatze, latuemai. Depois a Torá menciona o burro. Consideramos como se a palavra burro está entre a palavra imatze e timatze, entre os dois klal. Para dizer o quê? Ilha tu davar shem balechaim mishor nafke. Já sabemos que o ladrão furtou objetos, tem que pagar o dobro. Ilha tu davar mesuyam. O que a Torá veio dizer é que somente se o que foi roubado parece com um burro, é semelhante com relação ao quê? Davar mesuyam. Explica Rashi. Normalmente os donos de animais, eles marcam o animal indicando que ele é o dono. Então, somente se o ladrão furtou algo que é tem a marca do dono, tem algum sinal que indica que ele é o dono, aí o ladrão tem que pagar o dobro. Se o ladrão roubou algo que não tem a marca do dono, ele não tem que pagar o dobro. Pergunta na Yahri Selamali, se é dessa forma que a Breda vai explicar o Sukim, o que vamos aprender da palavra cabrito? O que isso vem nos ensinar? Nada. Fala Gmará, essa é uma boa pergunta. Ela diz, Baum, Yedveribaum. A Gmará reexplica a Braita. Quando o pastor diz, Imatse, Timatse, não é que a Torá escreveu um klal e depois outro klal. A Torá escreveu um ribui e depois outro ribui. Uma linguagem que inclui mais coisas. Temos um klal, que é uma linguagem genérica, abrangente. Temos um ribui, que é uma linguagem inclusiva, veio incluir mais coisas que a gente não saberia. Explica melhor a Gmará. Que tanto de Bira Bishmer, como fala a Breita da Shibadira Bishmer. Tanto de Bira Bishmer, fala a Breita, Bemaim, Bamaim, Shtem Peramim, Enze, Kaloprat, Lariba, Omied, Viriba, Riba, Akol. Fala a Breita da Shibadira Bishmer, quando a Torá fala uma linguagem genérica, em seguida de outra linguagem genérica, conforme essa opinião, a Torá veio falar um ribui. Não é um klal e outro klal, é um ribui e outro ribui. Quando a Torá fala imatse, é um ribui, é uma linguagem que vem incluir mais coisas. E consideramos como se as palavras shor, hamor e se, o boi, o burro e o cabrito estão entre imatse e timatse. Timatse é um outro ribui, uma outra linguagem que vem incluir mais coisas. Então, quando, como a gente viu com relação ao klal, o prato e o klal, a Torá veio abrir um conjunto, e no conjunto tem o que foi especificado, e tem também coisas parecidas, que é na prata. E quando ela fala uma linguagem genérica, específica, outra vez genérica. Quando ela fala um ribui, um miúdo e outro ribui, a Torá vai incluir quase tudo. Somente coisas que são opostas ao que foi especificado estão fora do conjunto. Coisas que foram especificadas, coisas que parecem, coisas que não parecem tanto, estão no conjunto. O que é oposto, completamente diferente, está fora do conjunto. Explica, Gmará, isso. Mairabi, Rabi Komili. A Torá fala imatse, timatse, a Torá vem incluir qualquer coisa que foi roubada, obriga o ladrão a pagar o dobro. E a Ricolane Prate Lamali. Então, o que a Torá veio dizer com a palavra boi, burro e cabrito? O que a Torá veio excluir? É o miúdo, veio excluir coisas, coisas opostas. Hadma Utekarka. Uma especificação, a Torá veio excluir terras. O ladrão roubou uma terra, não tem que pagar o dobro. E Hadma Utekavadim. Outro miúdo, a Torá veio excluir escravos. E outro miúdo, a Torá veio excluir documentos. Se o ladrão furtou uma terra, ou um escravo, ou um documento, ele não tem que pagar o dobro. Porque essas coisas são coisas opostas ao que foi especificado. O que foi especificado é o boi, o burro e o cabrito. Coisas móveis, a terra é diferente, a terra é imóvel. Não tem que pagar o dobro da terra. Escravos também são bem diferentes do que foi especificado. E documentos não têm valor monetário por si só. O documento é uma prova que a dívida existe. O documento por si só não vale a dívida. Então, isso é fora do conjunto. Gnevá Bechaim Lekederav. Depois que a Torá diz Gnevá, o ladrão roubou algo, paga o dobro. Fala Chaim, o ladrão roubou animais, paga o dobro. Já sabemos essas leis. Do ribui, do miúdo, do ribui, já incluímos animais. Já incluímos todo tipo de objetos também. O que a Torá veio dizer com Gnevá e Chaim Lekederav? Para dizer a lei de Rav Damar, Achi Lekeren Ken Sheganav. Uma lei que a gente já vê amanhã, mas o ladrão roubou um boi que valia 100, e na hora que ele vai devolver o boi vale 80. Então o ladrão tem que pagar 100. Não tem que pagar o valor referente à entrega, que seria 80, tem que pagar o valor que ele roubou. E você aprende de Gnevá e Chaim, a pessoa tem que dar um pagamento. Chaim, um pagamento perfeito, um pagamento cheio. Vamos ver essa lei mais no dafo seguinte. Pergunta na Olemada, Marhad Beganav e Habetu Entanad Ganav. Vimos no shiur anterior uma discussão entre duas braitas. A Torá me ensina a lei do vigia. Reuven, digamos, está vigiando o relógio de Shimon. Está fazendo um favor de vigiar. Shimon chega para Reuven e fala: Reuven, cadê meu relógio? Reuven diz, o relógio foi roubado. Ele jura que foi roubado. O pastor diz, Ibimatse Aganaf. Se o ladrão foi descoberto, ele paga o dobro. O pastor fala, se o ladrão não foi descoberto, também se paga o dobro. E vimos um debate entre duas braitas sobre como explicar esses textos aqui. Uma braita diz que Primeiro, quando a Torá fala Imatse Haganav, o ladrão foi encontrado, significa que o próprio vigia foi desmascarado. Ele se apossou do relógio de Shimon e jurou que o relógio foi furtado, ele pagou o dobro. E depois a Torá se repete. A Torá diz, Imatse Haganav, se o vigia estava mentindo, o relógio não foi roubado por outro, ele se apossou do relógio, ele paga o dobro. E a Gemara, no shiur anterior a gente viu, perguntou por que temos dois pessoas aqui para a mesma coisa, e a Gemara respondeu, essa é uma braita, que imatse haganav, imlo imatse haganav, se refere que o vigia roubou. Outra braita diz que, quando a Torá fala que o ladrão foi desmascarado, você vê que o vigia estava falando a verdade. Algum ladrão furtou o relógio da casa dele, e foi desmascarado esse ladrão que roubou o relógio. Shimon paga o dobro do valor do relógio para Shimon. Depois a Torá fala, Imloi Matze Haganav. Ou seja, o vigia estava mentindo, ele se apossou do relógio, ele paga o dobro. Ele jurou que tinha sido furtado, jurou em falso, ele se apossou, paga o dobro. Então, temos uma discussão entre duas braitot. Se quando a Torá fala, Imatze Haganav, o ladrão foi desmascarado, significa se o algum ladrão realmente furtou da casa de Reuven o relógio de Shimon, ou significa que o próprio Reuven tinha se apossado disso. Então, sobre isso fala Maul Lemanda, Marhab beganav, Echab betuen tanat ganav, beganav atzmon afkalei, meim imatze haganav, hai im imatze timatze maidarejbe. Fala Gmará, é evidente que temos um debate entre a Breita que a gente está vendo desde o começo do shur, a Breita da Yeshiva de Hiskia, e a Breita que a gente viu no shur de ontem. A Breita que fala que im imatze haganav, o ladrão foi desmascarado, você vê que um ladrão realmente roubou da casa de Reuven o relógio, por exemplo, ele tem que pagar o dobro, estão discutindo. Conforme essa braita, quando a Torá fala em Matze Haganav, já sabemos que o ladrão tem que pagar o dobro por qualquer coisa que ele roubou, porque esse passou que Matze Haganav é uma sequência do trecho do vigia, e no trecho do vigia a Torá fala as leis, e diz qualquer coisa que Shimon entregou para Reuven vigiar, tem as mesmas leis, objetos móveis, animais, tem as mesmas leis, e sobre isso fala a Torá, imatze haganav, se realmente um ladrão furtou esse objeto ou animal da casa do vigia, ele tem que pagar o dobro. Então o que essa braita aprende do pasuk, imatze timatze, a braita que a gente viu desde o começo do shiur, aprendeu essa lei que o ladrão paga o dobro desse pasuk, imatze timatze, como a gente acabou de ver. A outra braita não precisa aprender desse pasuk, já sabe essa lei do pasuk, imatze haganav. Então, o que essa breta aprende do pasuk? Imi matze timatze. Essa breta vai usar esse pasuk para explicar essa lei de Rava Barailai, que explicou o motivo da opinião de Rav. Sabemos que quando o Reuven faz algo de errado para Shimon, ele vai no tribunal e confessa. Ele deveria pagar a multa por ter feito algo de errado a Shimon, mas ele foi confessar, ele confessou que ele deve a multa, ele se isenta de pagar a multa. Já é suficiente o vexame que ele passou, e vai passar, por ter confessado que ele fez algo de errado a Shimon, é como se ele tivesse pagado a multa já. Falará mais ainda. Mesmo que Reuven vai confessar no tribunal que ele fez algo de errado a Shimon, depois vem duas testemunhas, e testemunham contra Reuven. Dizem para o tribunal que realmente Reuven cometeu esse crime contra Shimon. Fala Rav, Reuven já confessou, ele não tem que pagar a multa, mesmo que o tribunal, ele não precisaria da confissão de Reuven, já vieram duas testemunhas para dizer que Reuven cometeu esse crime, não faz diferença. Reuven confessou, antes das testemunhas virem, ele não tem que pagar a multa. E de onde se aprende essa lei? Dertiv imatze timatze, imatze beidim timatze bedayanim. Pratne marashe tatzmo. Fala Rava Barailai, se Rava aprendeu essa lei desse pasuk, imatze timatze. Se imatze, se duas testemunhas vêm esclarecer que Reuven cometeu esse crime contra Shimon, timatze. Aí os juízes vão obrigar Reuven a pagar essa multa. Mas se Reuven próprio veio confessar antes dos das testemunhas, ele não tem que mais pagar a multa. Então essa braita usa esse pasuk ime matze timatze para essa lei de Rav. O Leman de Martarvai o Betuen Tanat Ganav da ime matze timatze ma piklei le ganav atzmo marashe atzmo minayem. Pergunta agora conforme a outra braita. A outra braita diz que ime matze haganav e também im lo imatze haganav se refere que o vigia se apossou do objeto. Dois sukim que dizem a mesma coisa. Então essa braita concorda com a braita de Hiskia. como a gente viu, que quando o ladrão ele rouba qualquer coisa, ele tem a obrigação de pagar o dobro, e se aprende isso do Pasuk, imematze, timatze. Então, de onde é essa braita? Aprende a lei de Rav. De onde essa braita aprende que a pessoa que confessa que deve, que cometeu o crime, ele se isenta de pagar a multa? Responde para Measher Yershiu Nelokim Vilomar Shet Atzmo. Trafala, quando o tribunal condena a Reuven a pagar a multa, ele tem que pagar. Quando a pessoa veio confessar, ele não tem que pagar. O que a outra Breda vai fazer com esse passo? A outra Breda já aprendeu de imatze, timatze. Essa lei, a pessoa confessou, não tem que pagar a multa, mesmo que 20 testemunhas depois. Então, o que essa Breda vai aprender desse passo? Asher Yarshiun Eloquim. Malach, Haomi Baile, Lemode Beknas Patur. Explica como era. A Breda precisa desses dois psukim para dizer essa lei de Modeh Beknas. Ou seja, um passo veio dizer a lei básica. Reuven confessou que cometeu um crime contra Shimon, ele se isenta de pagar a multa. Não vieram testemunhas depois, ele se isenta. A outra Breda veio dizer que mesmo que vem testemunhas depois, testemunha contra Reuven, Reuven já confessou, não tem que pagar a multa. Então essa Breda aprende do passo Imatze Tematze e também a Sheri Arshil Neluquim, essa lei de Modeh Beknas em dois casos diferentes. O manda martavai oito entra na ganav kasavar Modeh Beknas vechakach ba'oedim chayav. A outra braita que aprendeu de imatzet imatzet a lei, que o ladrão furtou qualquer coisa tem que pagar o dobro, só tem um passo para a lei de Modeh Beknas. Então realmente ele só sustenta que a pessoa que vem confessar que cometeu o crime se isenta de pagar a multa, somente se não vem testemunhas depois testemunha contra ele. Se depois vieram as testemunhas, testemunha contra ele, se esclarece retroativamente que essa confissão dele foi irrelevante. O tribunal já saberia, mesmo sem a confissão dele, que ele cometeu o crime por causa das duas testemunhas. Então existe um debate entre essas duas pretas sobre esse caso. Então ele confessou que cometeu o crime, depois vem testemunhas, testemunha contra ele. Uma preta diz, como Rav, que ele não tem que pagar a multa. Outra preta discute, diz que ele tem que pagar a multa. Continua, Mera. O Lemad Amarchad Beganav, Echad Betuen Tanat Ganav, נאפקה לי גנב מעטה, משתם אם מצאתי מצלי כדירה ובר אילאי. אבל כל הפרטי למה לי. הברית הקיג'יס, כי הוא פסוק, אם ימצא הגנב, תסקרסאו כי הוא ויג'י עשה אפון הוורדאג'י, אולי דריון פויג'ס מהסקרה, לחובוי עשית האוכל ראש של שמעון, אל תינקי פגע הוא דוברו. הברית הספיקה עשינו פסוק, כדי שסבירימוס, כי אולי דריון חובו כל כך, תינקי פגע הוא דוברו, פרקי סטרש דו ויג'י עשה פליקה, אם כל כך כי הוא ויג'י ele se responsabiliza, um objeto, um animal, dá no mesmo. Então, por que a Torá veio dizer, com relação ao trecho do próprio ladrão na sequência, o boi, o burro, o cabrito, o passo que a gente estava analisando desde o começo do DAF? O que se aprende dessas palavras? Essa breta concorda com o que falou Tana de Beira Bishmael. Kol parasha shenemra venishit lo nishit el davar shenitchadesh ba. Falemra, explicando que realmente essa breita não aprende dessas palavras boi, burro e cabrito alguma lei com relação ao ladrão. Todo esse trecho foi repetido de passagem para ensinar uma lei só, aparentemente a lei de Rav, que diz, Ahelekeren, o ladrão roubou um boi que valia 100, na hora da devolução o boi vale 80, o ladrão tem que pagar referente ao valor de 100, o valor cheio que ele roubou. Então, de passagem, a Torá mencionou o boi, o burro e o cabrito, mesmo que conforme essa braita, já sabemos dessas leis que o ladrão roubou qualquer coisa, tem que pagar o dobro. Pergunta para ver, ei, maganava, atzmo bechua. Essa braita que diz que se aprende que o ladrão tem que pagar o dobro do passuk, imatze aganav, que é uma extensão do trecho do vigia. Aparentemente, iremos dizer que a lei do ladrão é a mesma lei do que o vigia. Quando o vigia se aposta do objeto, ele tem que pagar o dobro, somente se ele jura que o objeto tinha sido furtado da casa dele e ele estava mentindo, ele que se apossou paga o dobro. Uma vez que a lei do ladrão, conforme essa braita, faz parte do trecho do vigia, deveríamos dizer a mesma coisa. O ladrão furtou, tem que pagar o dobro, somente se ele for no tribunal jurar que ele não furtou, ele foi desmascarado. Mas se ele não jurou, talvez ele não tenha que pagar o dobro. Não podemos falar assim, que tenha falado, Bret Rebekov, Merfad Rebekov. Shnaim Yeshalem Shlob Yeshua. O ladrão paga o dobro, mesmo que ele não jurou. Atal Meshlob Yeshua ou Enela Yeshua. Pergunta a Bret sobre si próprio. Talvez, somente se ele jurou, ele paga o dobro. Amat Loka Achaya. Fala, Bret, não pode ser. מה לא ככה? כי סיניפיקה איסו. מה לבי פעלה בי לא לכתוב רחמנה שניים ישלם בגנב, וליתי בקו החום יתוין תנת גנב. ומה תוין תנת גנב? דה ביתיר עת על ידי, אמר כלל ישלם טרי, גנב עצמו דה ביסור עת על ידי, לא כל שכם. פעלה בי עושה גינצ'י. סיאטו רק כזאת שזה, כי הלאיתו לדרם, המזמה לידו כי הוא ויג'יה, התרדום תהיה כי מייסונה לידו לדרם, לסביריאמוס פור דדוסם, סי הוא ויג'יה. Ele recebeu esse objeto de forma permitida. Ele se responsabilizou por vigiar esse objeto. Ele se apossou, paga o dobro. O ladrão que foi no recinto do outro e arrancou o objeto da posse do outro, ele pegou o objeto de forma proibida, é mais grave. É óbvio que teria que pagar o dobro. Uma vez que a fonte da lei do ladrão seria a lei do vigia, falaremos o conceito de daio, ou seja, que a lei que a gente aprendeu não é mais rigorosa do que a lei que a gente usou como fonte. Então, se a lei que a gente usou como fonte, a lei do vigia, que só tem que pagar o dobro, se ele jurou, a lei do ladrão não poderia ser mais grave do que isso. A gente usou como fonte a lei do vigia, então com relação ao ladrão, seria a mesma coisa, ele só tem que pagar o dobro se ele jurou que ele não roubou e foi desmascarado. Então, por isso, a Torá fala que o ladrão tem que pagar o dobro, para nos indicar que a lei do ladrão é diferente do que a lei do vigia. A lei do vigia, ele só paga o dobro se ele jurou, ladrão que furtou, paga o dobro, mesmo que não jurou em falso. Pergunta para Gai, imatze, leach, ideata. Isso que a Torá fala, imatze, imatze, é usado para o que a gente falou antes. Vimos um debate sobre isso. A beta de Risca sustenta que imatze, imatze, veio dizer o ribui, o miúdo e o ribui, para dizer que o ladrão paga o dobro para qualquer objeto que ele rouba. A outra breta aprende imatze, imatze, a lei de Raf, que diz que quando a pessoa confessa que cometeu o crime, ele não tem que pagar a multa, mesmo que venha testemunhas depois testemunhar contra ele. Então temos uma discussão sobre isso. Pergunta Mará, essas palavras imimatzit e imatzit já foram usadas para aprender uma outra lei. Mibai a lei de Kedetania, já usamos esse passuk imimatzit e imatzit para outra lei. Essa lei da Braita, Yadô, En Yela Yadô, Gagô, Hatzirov, Karfifom, Yinayim, Tamud Lomar, imimatzit e imatzit, Mikol Makom. A Braita diz que no passuk parece que o ladrão foi e roubou pessoalmente o objeto, ou que seja, paga o dobro. Até agora sabemos essa lei, que ele roubou pessoalmente, diretamente. Não sabemos se ele roubou indiretamente. Por exemplo, ele abriu o curral de Shimon. Deixa eu ver. E ele abriu o seu curral e colocou comida dentro do curral. Os bois de Shimon saíram do curral de Shimon, foram atrás da comida no curral de Reuven. Reuven não tirou os bois pessoalmente, tirou indiretamente. Os bois entraram no curral de Reuven. Reuven fechou a porta do seu curral e roubou os bois. Não sabe que Reuven tem que pagar o dobro numa situação dessas, mesmo que ele roubou indiretamente. Isso aprende tudo passou. Imimatze tematze. Em qualquer situação que o ladrão roubou, ele paga o dobro. Então já usamos imimatze tematze para essa lei da Braita. Como podemos aprender outras coisas do mesmo passou? Responde lá em Kenem Akra, ou imatze imatze, ou timatze tematze. Me deixarem criar Shmoy Natati. Falando assim, a Torá que se diz só uma lei, a Torá poderia repetir a mesma palavra duas vezes. Im imatze, imatze. Ou im timatze, timatze. Isso é suficiente para a gente aprender uma das leis. A Torá muda a linguagem. Im imatze, timatze. Ou seja, dessa repetição do mesmo verbo, você aprende que de qualquer forma que o ladrão roubou, ele paga o dobro. Mesmo que roubou pessoalmente ou indiretamente, ele tem que pagar o dobro. E dessa mudança da linguagem, imimatze, timatze, a gente aprende a outra lei, ou a lei de Raf, que a pessoa confessou e está evitando de pagar a multa, mesmo que testemunhas venham depois, ou a lei da breta de Risca, que a gente viu no começo do Shur, que sustenta que imatze, timatze é um ribui, um miúdo ribui com relação ao ladrão que furtou, ele paga o dobro, se ele furtou qualquer coisa, não faz diferença. Paramos aqui por hoje. Espero que ficou claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail. Paramos aqui por hoje, vamos dizer amanhã, uma questão interessante. Reuven roubou um barril de vinho de Shimon, que valia uma moeda. Ele bebeu o vinho. Reuven se arrependeu do que ele fez, foi devolver o valor a Shimon. Mas o preço do vinho subiu, agora vale 4 moedas. Quanto é que Reuven tem que pagar para Shimon? Temos outras variações também nesses casos, com muito mais. Não é, pessoal? Vamos ficar do Nairo lá, amém, amém.